Retiro em Jaru, fevereiro de 2015. Sétima ministração, por Juvenal Moura. Assunto, a cruz e o amadurecimento espiritual. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças a Deus, amados irmãos, mais uma vez vamos estar diante da palavra do Senhor, aos pés do Senhor para ouvir sua palavra. A experiência de Maria, ela nos traz grande constrangimento, nos traz uma grande admiração pela sua posição dia após dia aos pés de Jesus. Diz a palavra que Jesus veio a Jerusalém, olhou o templo e não encontrou ali um lugar de descanso. Isso está registrado no capítulo 21 de Mateus. Ele se retira, deixa Jerusalém, vai a Betânia e diz que ali ele passou a noite. Ele tinha um lugar onde descansar. Que o Senhor descanse nos nossos corações, pelo fato de nós dar importância ao que Ele diz, importância à Sua palavra, que Ele sabe, o Senhor, que aqueles que se colocam aos seus pés, o Senhor sabe que vai obter exatamente o que Ele deseja realizar com estes corações. O Senhor está buscando uma noiva e Ele precisa que essa noiva esteja a seus pés. A identidade dessa noiva é que ela está sempre aos pés do seu Senhor, assim como Ruth foi aos pés de Boaz. E ela se tornou a esposa de Boaz. Ainda que ela era como nós, uma moabita, que nem a décima geração poderia entrar na casa de Deus, ela se tornou a esposa. Ela se tornou aquela que seria o canal da geração do Messias. O Messias veio da linhagem de uma moabita. E Boaz veio de uma linhagem de uma pessoa que aos olhos do mundo não tem nenhuma apreciação. Você conhece a prostituta Raabe? Pois é, ele veio daquela linhagem. Salmão foi gerado. Então, muita coisa na genealogia são coisas, considerando assim, sem escrúpulo. Nós somos aqueles que estão incluídos na genealogia do Senhor, somos seus descendentes, pessoas adotadas, pessoas sem escrúpulo, sem valor algum, coisas vis, desprezíveis, que não são, para aniquilar as que são. Deus quer realmente fazer algo conosco, irmãos. Ele quer pôr o amor dEle no nosso coração. Ele precisa despertar nosso coração para isso. Hoje nós somos... Eu estava perguntando quantos filhos tinha Jó. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Quando você vê no início do livro de Jó, diz que ele era um homem temente a Deus, desviando-se do mal, sincero e reto. Mas por que que no final ele também recebe 7 filhos e 3 filhas? Mas por que que a palavra do Senhor vai relatar a beleza das filhas, dizendo que as filhas eram as mais belas de todo o Oriente, não havia filhas tão belas quanto as filhas de Jó? Irmãos, quando iniciamos a vida com Deus, a nossa vida não é tão bela. Ela não é tão bonita. Quando Pedro começou com o Senhor, ele era um diamante bruto, ele não era trabalhado. Mas quando nós chegamos na Nova Jerusalém, nós vemos lá um diamante polido, brilhante, cheio de luz. Então, depois da obra da cruz, tudo fica lindo, tudo fica bonito. Jó recebeu realmente as primeiras filhas, não eram tão bonitas, mas as últimas ele podia se gabar. Mas depois da obra da cruz na vida dele, depois que a feiura da justiça própria deixou de existir na sua vida, sabe, aqueles crentes críticos são aqueles crentes que têm justiça própria. Eles pensam que Deus está apreciando sua beleza de observar que os erros dos irmãos, mas o Senhor contempla aquela justiça própria e o Senhor fica enojado daquilo, porque a justiça nossa é como trapo de imundícia. Nós nos consideramos melhor que outros irmãos, por isso temos grande razão para criticá-los. E Jó era esse tipo de homem. Ele era um homem justo, ele era um homem impecável. Mas que maravilha que a obra da cruz é para os justos também. Melhor, a cruz aceita melhor aqueles que são bons do que aqueles que são ruins. Existe dois lados da cruz. Um lado é que os ruins têm que ir para a cruz, perder sua ruindade. Por outro lado, os bons têm que ir para a cruz para perder sua bondade. E aí ambos vamos ganhar a beleza do Senhor Jesus, a vida dele. Nós vamos ganhar a imagem dele. Oh, como seremos diferentes entre os irmãos. Como a igreja vai ser restaurada. Como a igreja vai ser diferente. Como a igreja vai ter glória. Contemplamos a beleza do Senhor. À medida que nós contemplamos a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados. Enquanto não passamos pela cruz, a nossa vida é uma vida de progresso paulatino. É uma matemática básica. Soma-se um mais um. Quando passamos pela cruz, a nossa vida será uma vida de aceleração exponencial. Né? Nós teremos aí uma progressão geométrica e não uma progressão aritmética. Graças a Deus. Porque depois da cruz, nós nos convertemos, nosso coração se converte e nós contemplamos a glória do Senhor e aí nós somos transformados numa velocidade um pouco maior, numa progressão matemática, geometricamente falando. Nós precisamos, irmãos, da obra da cruz. Se você critica, é porque você é bom. Muitos saem da igreja para fundamentar a igreja certa, porque eles têm tudo que é certo do que é a igreja. Então eles vão fundar a igreja certa. Mas eles não são capazes de dar vida, porque eles não permaneceram dentro do corpo, onde a obra da cruz opera em nossas vidas, nos leva-nos à morte, leva-nos a perder a identidade própria e começamos a receber a identidade do Senhor Jesus Cristo em nós. Oh, irmãos. Os irmãos em São Paulo ali, o irmão René, ele fica pesquisando coisas assim. E ele fez uma pesquisa e viu uma pregação de um irmão que falava de uma molécula proteica chamada laminina. E essa molécula, ela tem o poder de aderência, manter as células unidas. Quer dizer, manter a estrutura do corpo completamente ligada e sólida, umas com as outras, e cada membro, cada órgão na sua função adequada, ela mantém essa estrutura corpórea toda. Mas o mais impressionante na criação de Deus é que quando vamos olhar no microscópio essa molécula, ela tem a forma de uma cruz. É impressionante se você puder ver essa molécula. A princípio, os irmãos que contemplaram e viram, nós mesmos que estávamos vendo estas coisas, ficamos tão impressionados e pudemos dobrar nossos joelhos e render nosso coração ao Senhor. Porque o Senhor tem na sua criação a marca do seu amor e da sua obra, da redenção, e pela qual nós estamos sendo sustentados. É tão maravilhoso olhar coisas onde nós vemos a marca. Paulo dizia: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Por todo lado há marcas. Irmão Christian Shen conta a história de uma lagarta que ela põe seus ovos numa árvore cheia de espinhos. E quando vem a tempestade, ela tem receio de que os ovinhos vão ser levados pela tempestade, pelo vento, pela água. Então ela se coloca sobre aqueles ovos e ela se espreme para segurar a força do vento e proteger os ovos. Nesse momento que ela se aperta sobre aquela árvore, os espinhos cravam no seu corpo e começa a escorrer um líquido vermelho do alto da árvore até embaixo. E passada a tempestade, os ovos eclodem e a sua prole sobrevive. Assim o Senhor Jesus eclodiu pelo Espírito Santo a obra da redenção dentro do nosso coração. Pelo poder do Espírito Santo fomos regenerados. E quando somos regenerados, nos tornamos filhos de Deus. Não nascido da carne maldita, pelo pecado, não da descendência adâmica que está extinta aos olhos de Deus, mas de uma descendência celestial. E temos realmente, ver de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Oh, maravilhosa a graça de Deus, filhos de Deus. Irmão Otmani fala que a unidade da igreja consiste em que todos nós nos identifiquemos como filhos de Deus. Mas a primeira coisa que fazemos é, quando encontramos um irmão, nós perguntamos, não queremos saber se ele é um filho de Deus, mas primeiro queremos saber se ele é presbiteriano, batista, metodista ou outra coisa. Ratmani diz, é suficiente, irmão, eu te dizer que sou um filho de Deus? Se é suficiente, então, dá minha mão aqui. Somos um. Aleluia! Que obra maravilhosa! Somos um, não por méritos, mas os méritos de Cristo e pela natureza que um dia foi plantada no nosso coração pelo poder do Espírito Santo e pela palavra regeneradora do Espírito. Glória a Deus, somos filhos de Deus. Não há como nós não desejarmos e amarmos a volta do Senhor. Quando o apóstolo João estava ali no Monte das Oliveiras, olhando para cima, aqueles varões vestidos de branco falaram, por que vocês estão olhando para o céu? Olhem para a terra por enquanto, ele vai voltar para esta terra. Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, vai voltar, assim como para o céu vocês viram ele ir. Mas até o momento eles não sabiam o que tinha acontecido após a nuvem. Jesus foi até as nuvens e as nuvens ocultaram. E após as nuvens eles ficaram pensando, o que aconteceu? Aí Deus manda o Apocalipse. Capítulo 4, vejo uma porta aberta no céu, e alguém assentado no trono. Ah, ele está sentado no trono até que ponha os inimigos por escabelo dos pés dele, ele virá com poder e glória para você, para mim, por causa de nós. Porque naquele dia que ele sobe no Monte das Oliveiras, Jesus sobe com saudades de voltar. Ele vai com o grande desejo de voltar para aquela noiva que ele estava deixando. Enquanto ele está subindo, os olhos da noiva estão contemplando. E você pensa que o coração dele não estava batendo por eles? Estava. Tanto que ele disse, eu vou enviar um consolador que vai ficar com vocês até que ele venha de novo. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o consolador. E assim, quando ele chega ao trono, ele é glorificado, então ele envia o Espírito Santo. Agora vocês vão ser testemunhas pelo meu nome até a segunda vinda, até eu voltar novamente. Vocês serão minhas testemunhas. Então ele envia o Espírito Santo, que é o testificador de toda a obra consumada de Jesus Cristo, e que nos mostra o futuro que há de vir. Então o Espírito Santo mostra toda a obra consumada, já completa, no livro do Apocalipse. Hoje nós temos dificuldade com os irmãos, porque nós não conseguimos ter a visão celestial. Se fala tanto de visão celestial, mas tem tanta divisão celestial também, mesmo na visão celestial. Porque nós não conseguimos ver a visão celestial da forma que Deus vê. Se você olhar para o teu irmão, você consegue ver a visão celestial com ele? Você consegue ver a visão completa? Me pergunto por que que Jesus conseguia ter João como discípulo amado, se ele pediu fogo do céu para destruir os samaritanos. Ele era completamente diferente do coração do seu Senhor. Mesmo assim, continuou sendo discípulo amado. Porque Jesus não estava olhando para a fase verde da vida de João, mas estava contemplando aquilo que nele mesmo estava preparado para João, num futuro próximo. A obra do Senhor. Tudo era questão de tempo. Nos primeiros tempos, João era uma uva verde. Consideremos assim: uva é perfeita desde que quando é gerada. Só que a diferença, ela não vai ser mais perfeita quando estiver daqui a 3 meses. Ela vai ser a mesma uva, perfeita da mesma forma. A única diferença é que na primeira fase ela é perfeita verde. E na última fase ela é perfeita madura. Então, enquanto é verde, o Senhor Jesus não pode nem sequer comunicar a obra da cruz para ele. O Senhor comunica a obra da cruz só quando está perto dele ir para a cruz, bem no final do discipulado. Os maduros pensam que alcançaram tudo, eles têm que render sua madurez na cruz. E aí sim, quando a uva está madura, ela vai para um outro lugar escuro, chamado lagar, e outras pessoas vão pisar por cima dela. É para isso que servem os maduros, para que os verdes pisem sobre você, para que você se torne um vinho maravilhoso e com alegria possa servir a igreja. Paulo fala: olha, eu regozijo-me agora no que padeço. Por quem? Pela igreja. Ele disse: tudo sofro por amor dos escolhidos. Tudo sofro. A prova de que é maduro é que é sofredor, é que carrega carga, é que pode ser pisado e se transformar num vinho maravilhoso e trazer alegria para o corpo de Cristo. O vinho na Bíblia é figura da alegria, é figura do Espírito Santo no sentido positivo. O fluir do Espírito Santo na nossa vida, o fluir do gozo, e o gozo é que traz poder para a igreja, traz vida, traz fortaleza. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria, ela contagia, e você começa a ver que outras vidas começam a vir para o reino de Deus. Por causa da tua alegria de servir o Senhor. Um casal contava que alguém apreciava o viver deles, e então falou: eu quero ter essa vida aí. Aquela vida feliz com Cristo, alegre, regozijante. Sem alegria, um irmão falou que a alegria é a força do ministério. Quando perde a alegria, o ministério vai para como um barco que vai afundando. A alegria é a força e o poder do ministério. A alegria na nossa vida tem que ser progressiva. Nós temos que tirar toda a amargura do nosso coração. Tudo. Para que o Espírito Santo realmente encontre lugar na nossa vida. Você sabe que quando a uva ali é esmagada, é para o produto final de uma vinha é produzir o vinho. Mas o processo que a uva passa é ser esmagada, assim como Jesus, como uma uva em plena maturidade, foi desperdiçada na cruz, foi esmagada. Disse que ao Pai agradou moê-lo, ele foi moído na cruz, mas após alguns dias, aqueles discípulos receberam o vinho novo do Espírito Santo vindo sobre eles. Então o Senhor trabalha na nossa vida, quando atingimos a maturidade, nos esmaga, produz um bom vinho, mas para isso, o que acontece? As circunstâncias podem nos deixar amargos, e essas circunstâncias vão envolver pessoas, talvez envolva a esposa que você tanto admira, tanto ame, de repente há um conflito matrimonial. De repente um irmão que você tanto declara o teu amor, ele é teu amigo, de repente fermenta a tua vida. Você pensa que é um vinho tão doce, você tem que tomar cuidado para que aquele vinho não vire vinagre agora. Perde a doçura, só entra amargura e o vinho vai ficando azedo e se torna um vinagre. A obra da cruz, irmãos, é para produzir doçura na nossa vida. É para arrancar aquilo que é amargo em nós. Quando o povo de Israel saiu do Egito, numa das primeiras paradas, eles encontraram águas amargas. Mas, figurativamente, aquelas águas não eram amargas. Porque o nome para aquelas águas foi dado de Mara, depois da experiência, e não antes. Aquelas águas estavam representando o coração amargo do povo de Israel. Então, quando eles chegam e tomam a água, o problema não estava na água, o problema está sempre na nossa língua, que tem a parte de trás que sente o amargo. Não é mesmo? Pense uma coisa aqui, eu já fiz essa experiência. Coma melão, conhece essa fruta, melão? Coma melão, e depois de comer melão, você tome um copo d'água, vai estar amarga. Eles estavam muito acostumados em comer melão no Egito. Na primeira fonte de água fora do Egito, estava amarga. Isto representa o coração do homem que transforma as coisas de Deus em coisas amargas. Oh, meu Deus, como precisamos da obra da cruz na nossa vida. O que aconteceu então para Deus curar aquilo? A cruz. Pediu para Moisés pegar um galho de árvore, um lenho e lançar sobre as águas. Eles viram o lenho sendo lançado na água. Se for considerar, Deus não fez milagre nenhum. Deus fez eles contemplarem a cruz. E quando eles tomaram de novo, estava o quê? Doce. Que maravilha. Estava doce. É por isso que às vezes um irmão está tão amargo neste hoje, e amanhã ele está tão te abraçando, te beijando. Alguma coisa mudou. Ele chegou perto da obra da cruz. Ele começou realmente a receber aquilo que Jesus queria que ele recebesse. Paulo falou para a amargura dos coríntios: nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Para acabar a confusão de vocês aí, só é necessário uma coisa: Cristo crucificado. Não quero saber de outra coisa. O remédio é este: Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia! Maravilha! Isto é tudo para nos fazer doce e manter a unidade do corpo de Cristo. Começamos a abraçar os irmãos com doçura, com afetos, com paixões. Se algum entranhável afetos e compaixões em Cristo, há em Cristo todos os entranháveis afetos e compaixões. Nós recebemos o ministério sacerdotal de Jesus, e a principal virtude do sacerdote era a compaixão. Compadecia dos ignorantes e errados. Jesus, como sumo sacerdote, compadeceu-se de nós, ignorantes e errados, e se compadece até hoje. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. A obra de Deus é maravilhosa, tremenda. Ela cativa o nosso coração, ela transforma o nosso coração. A bondade do Senhor. O Senhor é tão bom. Você quer ser bom como Ele? Eu gostaria de ser um bom pastor como Ele é. Um dia o Espírito Santo falou: toque nele, e toda a virtude da sua bondade vai vir para você, para você ser um bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Irmão, você é bom pastor da tua família? Você cuida bem dos teus filhos? Você alimenta os teus filhos com o pasto verdejante? Você conduz teus filhos a águas tranquilas? Você abençoa tua esposa com a graça divina e com a bondade do sumo pastor e bispo das nossas almas? Você, filho, não tem a bondade que deveria ter para com teus pais? Toque no Senhor Jesus nesta manhã. a bondade dele vai vir para o teu coração. Nós precisamos realmente amar a Jesus. Eu estou procurando de repente colocar o mel do amor de Jesus na boca de vocês, para que vocês amem a vinda do Senhor. É muito bom estar com Cristo. Contemple você vendo o Senhor pessoalmente, face a face, não segundo a carne, mas agora segundo a glória que realmente está revelada nele. E que esta mesma glória vai estar sendo revelada em nós. Por isso Paulo sempre disse: Cristo em vós é a esperança da glória. Maria mudou sua vida, mudou seu mundo quando Jesus entrou na sua casa. Seu mundo chamava-se Jesus Cristo agora. É por isso que o mundo de Marta ficou apagado para ela. E a Marta ficou meio confusa. Porque o seu mundo era Jesus. Nós temos que mudar de universo. É por isso que diz a palavra que todas as coisas vão ser feitas novas. Novo céu e nova terra. Um novo mundo. Não haverá lembrança do mundo antigo. Tudo novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo. Tudo se fez novo. Vamos amar a vinda do Senhor. Vamos expor nosso coração para o Senhor. Vamos frutificar para o Senhor. Dar fruto para Deus. Mas você precisa de fé. Irmão Stanley Jones disse que às vezes ele ia pregar em algum lugar e ele pensava: o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Aí ele lia aquele versículo de João 15, ele lembrava-se e dizia assim: Senhor, tu me escolheste e me nomeaste para que eu vá e dê fruto. Então, Senhor, tu és responsável. O Senhor me escolheu, me nomeou para que eu vá e dê fruto. E tu disseste: sem mim nada podeis fazer. Então eu tenho que ser anulado e o Senhor é que vai produzir o fruto. Uma fé viva no nosso coração. Ou sou eu ou é Cristo. É por isso que a uva tem que ser esmagada quando chega a maturidade, porque ainda ela tem que pensar assim: sem mim nada podeis fazer. O ministério não é uma performance. O ministério de Cristo na nossa vida não é um desempenho. É um fruto da ação e poder do Espírito Santo na nossa vida. Que maravilhoso é o Senhor. Nós vivemos por fé. Nós não andamos por vista. Eu posso olhar no olho de cada irmão. Posso abraçar o irmão mais rude e tratá-lo com amor. Posso tratar aquele irmão que tem menos estatura espiritual. Eu posso abraçar aquele irmão impertinente. Eu posso abraçar até aquele irmão rebelde. Mas um dia o amor de Deus vai apresentá-lo em glória. Porque o Espírito Santo tem poder para atuar na igreja e transformar o coração de cada um de nós. Às vezes o jovem quer casar com um marido perfeito, então ela olha a aparência, tem olhos azuis, é alto, bonito. É maravilhoso. Ah, vai me fazer feliz. Ele tem uma aparência de cordeiro, mas daí, quando casa, ele ruge como um leão. E aí você se espanta, a moça se espanta, ela tem que ter fé. Sem fé, você vai querer o divórcio. Sem o amor verdadeiro, não vai ter progresso. Nós precisamos do amor de Deus, porque o amor de Deus produz fé no nosso coração. O que diz a palavra? O amor tudo crê. Nós não sabemos por que Jesus muitas vezes escolheu discípulos dos mais complicados. Pense em Tomé. Tomé era um discípulo complicadíssimo para Jesus. Porque ele não cria nem mesmo em Jesus. Jesus falou da obra da cruz e que ia ressuscitar e que era ele mesmo. Tomé falou: não, eu não acredito. Eu só acredito que realmente é ele que ressuscitou. Se eu tocar onde está o buraco dos cravos. E aonde tiver o buraco da lança, aí eu vou acreditar. E Jesus se apresenta e diz: Tomé, toca aqui no meu lado. A igreja precisa ser restaurada na fé. Mas sabe por que não restaura na fé? A fé inicial para a salvação nós recebemos de Cristo. Não restaura na fé por causa que precisa restaurar o amor no nosso coração. Então nós não cremos que aquele irmão vai ser transformado. Às vezes eu falo para alguns irmãos: irmão, tome a cruz e creia que Deus vai fazer uma obra na vida desse irmão. Estou desanimado, não consigo ver que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. Vai revigorar você. Paulo falou assim: se permanecer, der fruto da minha obra, por amor de vocês eu vou ficar. Ficar por amor. Por amor ao povo de Deus. Quem ama vive mais. Não deixa amargura entrar no coração. Vamos ler aqui uma passagem em Efésios. Efésios capítulo 4, verso 29 ao 32. Nós vamos ver a igreja em Porto Velho. Depois nós queremos abençoar os irmãos das localidades. Por quê? Um dia nós oramos por um casal de noivos, abençoamos eles no final de um retiro. Hoje tem uma igreja de quase 2.000 irmãos em Joinville. Eu lembro que no fim, os irmãos: puxa, não tem ninguém, não tem igreja lá. Ficaram assim, falando: irmãos, nós vamos orar por vocês. Vocês vão frutificar. E tem uma igreja com quase 2.000 irmãos ali, Joinville. Imagina, Moisés e a Silvana. Deus ungindo vocês pelo Espírito Santo. Vocês vão dar fruto. O Senhor precisa do testemunho em Porto Velho. O testemunho da noiva formada, não daqueles que estão procurando instituir igrejas segundo a sua cabeça, mas segundo o cabeça que é Cristo. A gente admira ali a fidelidade do Melqui, da esposa dele, Odete. Deus quer ganhar mais almas ali, irmão. E ter outras pessoas, muitos obreiros ali. Deus quer fazer uma obra grandiosa em cada localidade. E a alegria do Senhor vai ser a nossa força para impulsionar-nos a pregar o Evangelho e trazer vidas para uma vida de igreja. Vamos restaurar a vida de igreja, amando uns aos outros, considerando uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O amor faz tudo, o amor tem disciplina. O amor gera muitas grandes obras. Só o amor faz coisas nobres. Eu sempre ouvi falar que devemos fazer coisas, não se preocupar em fazer coisas grandes. Não se preocupe em ganhar a cidade inteira. Ganhe uma pessoa para Jesus. Faça pequenas coisas, mas não deixe o ingrediente. Faça pequenas coisas com grande amor. É o que a Sulamita fazia para Jesus. Venha, vamos percorrer as vinhas. Vamos às vinhas. Precisamos correr as vinhas. E ali ver se estão dando fruto. Anunciar o reino de Deus. Anunciar o evangelho. Percorrer as vinhas. E disse ela: e ali eu vou te dar meu grande amor. Tudo requer o amor. Vamos arrancar a amargura do coração, as decepções, os desapontamentos, e vamos avançar. Diz aqui, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Veja o que você vai falar, irmão. Verso 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, a amargura vai azedar o teu vinho, vai transformar a tua alegria em tristeza. Não deixe amargura no teu coração. Toda amargura e ira, tira a ira. Você sabe que a ira e a cólera, como está aqui, cólera. O Espírito Santo falou para mim: quando nós nos iramos e a cólera toma conta do nosso coração, a nossa boca não se contém, e toda memória ímpia vem à luz. Aí nós falamos palavras terríveis que nunca imaginávamos falar. Tire a ira e a cólera do coração. Remova. Tire a gritaria. Às vezes gritamos com a esposa, marido grita com a esposa, grita com o marido, enfim, tiremos isto. Isto apaga, esfria o amor entre nós. A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Toda blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Ó, benignidade, misericórdia, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nessa primeira parte, quero que você ore. Eu acho que esta palavra veio para lavar o teu coração. Curva a tua cabeça e fala: Senhor Jesus, arranque tudo o que pode azedar meu coração. Tira de mim, para que eu tenha só a doçura do teu amor. Veja quanto Deus te ama. Contemple o amor de Cristo nesta manhã. Se tem algum filho amargurado com o pai, alguma filha desapontada com o pai, com a mãe, é agora a hora de você ser curada e receber a doçura do Espírito Santo, o amor de Deus no teu coração. Oh Deus, algum jovem, alguma jovem quer cura para o seu coração? Se precisar, não se envergonhe. Jesus vai demonstrar todo o amor dele para com você, toda a compaixão. Vamos louvar o Senhor então.